As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está confirmado, a polícia judiciária deteve uma mulher de 73 anos por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. Factos ocorridos nesta quarta-feira em Benavente. Segundo o esclarecimento prestado pela PJ, a investigação apurou que a presumível autora, enquanto o próprio marido dormia, o atingiu na cabeça com dois golpes de um machado que se encontrava na residência comum. Depois disso, trocou de vestuário e contactou uma vizinha, fazendo crer que a agressão tinha sido efetuada por supostos assaltantes que teriam entrado na habitação. A vítima, de 74 anos, foi conduzida para uma unidade hospitalar. A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, ao qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas. Continua a incerteza em torno do desaparecimento de uma senhora de 84 anos, residente em Torres Novas, onde foi vista pela última vez nesta segunda-feira. A Hertz contactou um familiar de Maria Helena Frade da Silva, que confirmou a falta de informações, referindo que a Polícia de Segurança Pública tem procurado por pistas, até com recurso a brigadas sinotécnicas, mas até agora sem sucesso. Aliás, a própria Polícia Judiciária deverá assumir as investigações, uma vez que se suspeite de que alguém possa ter levado a senhora. Conforme nos adiantou a mesma fonte, que garantiu ainda que Maria Helena tem discernimento e mobilidade que lhe permitem ter alguma autonomia. A senhora nem levou consigo o telemóvel e nem os documentos. Qualquer informação deverá ser partilhada desde logo com as autoridades, nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública de Torres Novas ou então com a família através do número 969-660-398.
Rádio Web, a primeira a informar.
A realização da Feira de Santa Iria, um marco no programa cultural e histórico de Tomar, irá obrigar a alguns condicionamentos ao nível da circulação rodoviária e do estacionamento durante cerca de duas semanas. Um cenário que faz com que a autarquia navantina, pela voz do vereador Hélder Henriques, apele à compreensão de todos quantos possam ver a respectiva rotina alterada. O responsável pelo setor deu conta, em jeito de perspectiva à Hertz, do que está previsto para os dias da feira, explicando quais as principais alterações e desejando que o programa estipulado seja merecedor da visita dos habituais milhares de pessoas.
Tomando o exemplo do ano passado e aquilo que entendemos que não teria sido funcional e teria corrido menos bem, portanto, este ano não temos o problema da Avenida Norton de Matos encerrada ao trânsito ou com o trânsito condicionado, uma vez que a exposição dos automóveis e das máquinas agrícolas, que o ano passado estiveram no parque tarifado em frente ao novo banco, estarão no parque de estacionamento em frente ao cemitério velho. Cemitério velho e parque de estacionamento em frente ao centro de emprego. Relativamente ao palco que estava o ano passado em frente ao centro de emprego, ficará uma bolsa de estacionamento no parque de Santa Iria, mais junto ao Rio Navão, por forma a que não interfira quem fizer as suas atuações naquele espaço, não interfira ou não possa ter interferências do som dos divertimentos que estão colocados no espaço contíguo ao mercado municipal. O pessoal que nós chamamos do continente africano, habitualmente que vendem aquelas marroquinarias, portanto, bijuterias, irão ficar na rua Carlos Campeão. Daí a rua Carlos Campeão está condicionada ao trânsito e ao estacionamento. Está condicionada ao estacionamento, o parque de estacionamento frente ao cemitério. Está condicionado o estacionamento frente ao mercado municipal. Depois teremos duas situações pontuais na sexta-feira, 18 e 25, que é a deslocalização dos vendedores que habitualmente fazem o mercado à sexta-feira, portanto, que eles só pagam a sexta-feira, para que se possa, para eles poderem operar. Irão ser deslocalizados para o Parque de Santa Maria, portanto, é por trás da Torre de Santa Maria, e para o Parque de Estacionamento, junto à Rua do Rio Navão, portanto, na margem direita do rio, próximo da ponte do Flecheiro. No Parque de Estacionamento de Santa Iria, vai ficar aberto ao estacionamento, ficando com algumas restrições só nos dias dos espetáculos, portanto, dia 18, 19, 20, 25, 26 e 27, mas só no horário dos espetáculos. Por fora disso, não há restrição nenhuma relativamente ao estacionamento. A rua, a Avenida Maria de Luz Mel e Castro, uma vez que o mercado de revenda é feito no espaço que vai ser ocupado pelos divertimentos junto ao mercado municipal, o mercado de revenda vai ser efetuado às segundas, quartas e quintas-feiras, entre as 17 e as 22 horas, nas bolsas de estacionamento no sentido descendente, isto é, entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a rotunda que habitualmente nós conhecemos como rotunda do modelo Continente, nesse período, portanto, nesse período o trânsito estará impedido, à exceção de pessoal que faça, que necessite de fazer as aquisições para revenda. O trânsito aí será canalizado pela Estrada do Barreiro, passa junto às piscinas e desce depois para a rua Cornélio Garcês Teixeira. A feira é importante para Tomar, faz parte da nossa tradição, é impensável não realizar a feira, com os meios que temos, temos que a realizar. É certo que a Várzea Grande já entrou em obra no passado dia 23 de setembro, como tal é um espaço que não podemos contar, inclusive o ano passado chegou a ser utilizada para a feira, o mercado semanal, o mercado das roupas, mas que em boa verdade também não funcionou como nós queríamos, uma vez que o espaço é terra batida, depois temos o problema do pó, temos o problema da lama, e os vendedores manifestaram esse descontentamento, e como tal, este ano suspendemos a feira semanal, portanto a feira das roupas, no dia 18 e 25 de outubro. Esperemos, em boa verdade, que no dia 1 de novembro, portanto sexta-feira dia 1 de novembro, já tenhamos as condições para que novamente este pessoal opere no local onde anualmente fazem a venda. Pois, apelamos à compreensão, sabemos que há transtornos de ordem profissional, de ordem pessoal, há rotinas diárias que irão ser alteradas neste período da feira, e apelamos à compreensão para que tudo corra da melhor forma. Por forma, também, a que não haja acidentes nem incidentes, e que no final da feira tenhamos o sentimento de dever cumprido.
A Praça da República de Vila Nova da Barquinha vai ser reservada aos peões. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o encerramento daquela zona nobre ao trânsito, isto na sequência da requalificação que ali decorreu nos últimos meses e que transformou, para melhor entenda-se, a Praça da República, sem perder de vista a sua identidade histórica. Esteve em causa um investimento a rondar os 290 mil euros. Uma das mais-valias desta transformação consiste na criação de um chamado ninho de empresas, estrutura que deverá atrair cerca de 12 projetos. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à Hertz, mostrou-se satisfeito com o resultado final desta obra.
Foi uma intervenção no âmbito da renovação urbana, na sequência também daquilo que está a ser feito na Baixa da Vila Nova da Barquinha. Nomeadamente, nessa área fizemos uma loja com produtos locais, fizemos a intervenção na praça, que está concluída, sobre a qual me questionou, e também dentro em breve, até a final do ano, estamos em condições de abrir um ninho de empresas. Um âmbito de regeneração urbana, algum investimento significativo também por parte do município, e de facto importa alindá-la. Neste momento ainda foram as grandes obras de vulto que interessavam, nomeadamente no solo e também na conservação da calçada portuguesa que existia de 1933 em frente à respectiva Câmara Municipal. Agora falta, no fundo, arranjar a zona envolvente com algumas floreiras e também com outros adereços que a tornem ainda mais bela. De facto, ela ficou bonita, as pessoas gostam. Agora também importa preservá-la e conservá-la. Para isso, ontem, a reunião de Câmara, dia 9 de outubro, decidimos interditar o trânsito automóvel a este espaço nobre, que é a Praça da República da própria vila, limitando o seu acesso. Ou seja, só em situações pontuais, em caso de algumas mudanças, de alguns habitantes que vivam dentro da própria praça, ou em situações de emergência, será possível esta entrada na praça. Isto é uma obra de requalificação que importou muito perto dos 300 mil euros, mais precisamente 287 mil euros. Foram comparticipados em termos de fundos comunitários 85%, através do Programa Operacional Regional, no âmbito, como disse há bocadinho, do PARU, e estamos em condições, de facto, de acolher, uma vez que ela fica ao lado, precisamente, do nosso parque, do Parque Ribeirinho, do Pacto de Escultura Contemporânea Amaral, de também potenciar aqui alguma requalificação dentro da própria vila e tornando ainda mais bonita no espaço tonal, agradável, iluminado e de circulação, valorizando a praça emblemática do concelho. É isto que está em causa.
Já agora, Sr. Presidente, quanto ao ninho de empresas, já se sabe para, ou já se sabe qual será a capacidade dessa estrutura? Para quantas empresas estará destinada?
Elas têm muitas variáveis, porque há, nomeadamente, espaços de co-working, ou seja, há muitos espaços em que os microempresários ou pequenos empresários poderão, de facto, partilhar vivências comuns e experiências comuns e de projetos comuns. Esperemos que entre uma dúzia de empresas se instalem em breve, porque as solicitações têm sido muitas. Neste momento ainda não temos o regulamento aprovado, vamos provavelmente na próxima reunião de Câmara e na próxima Assembleia aprovar o regulamento do ninho de empresas, mas tem sido, ainda ontem me dizia a responsável pelo projeto, nomeadamente a governadora, depois o governo local, tem sido de facto uma grande procura, o que é bom, e também nomeadamente no domínio das artes, com profissões completamente atípicas daquilo que é normal, nomeadamente a revisaria. É importante, de facto, esta nova dar potência, criar condições para que os empresários desenvolvam as suas atividades, e esperemos dentro em breve, até final do ano, ter tudo no carril para que o ano 2020 entre aqui a boa velocidade também em termos económicos no nosso concelho.
Desde outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. A data serve para chamar a atenção para um conjunto de doenças que afetam a sociedade e que se manifestam de forma crescente, sendo que poderão afetar uma em cada quatro pessoas, como refere Ruth Galvão, da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo.
Continua a viver com imensas dificuldades. A doença mental apresenta sempre dados muito alarmantes e continua a apresentar dados muito alarmantes. Infelizmente, os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que uma em cada quatro pessoas vai sofrer em algum período da sua vida de doença mental, mas nem por isso tem-se feito um maior investimento nesta área. E, portanto, é com grande dificuldade que as pessoas portadoras de doença mental vão acabando por sobreviver na comunidade e na sociedade em geral.
Ao nível do Médio Tejo, como é que tem sido prestada, digamos assim, este apoio? Como é que é feita a intervenção a este nível?
Ao nível do Médio Tejo, há uma grande e grave lacuna ao nível das respostas sociais. Este ano, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Câmara Municipal, com as IPSS de todas as áreas, Mação, Sardual, Tomada, de vários concelhos, reuniu-se e fez um levantamento das necessidades de respostas sociais na área da doença mental, e de facto há uma lacuna total. Portanto, não existe nenhuma resposta, nenhuma mesmo resposta a nível da doença mental. O que nos fez criar um relatório, portanto, que se fez chegar quer ao diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, quer também ao Ministério, para que se percebesse que era urgente olhar para o Médio Tejo, dado que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital, portanto, e essa rede felizmente está bem construída, não é? Portanto, temos um serviço de psiquiatria bem implantado e também temos uma rede de cuidados de saúde primários que, ao nível da saúde mental, também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio das estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socio-ocupacionais, isso não há nenhuma no Médio Tejo.
No meio disto tudo aparece a associação, que vai fazendo aquilo que naturalmente pode, não é?
Pronto, a associação tem vindo a crescer devagarinho, não é? Portanto, claro que quem nos acompanha gostaria que isto fosse muito mais rápido, nós próprios também. Isto tem sido muito árduo, e faz por vezes termos uma perspectiva de desalento. Para terem uma noção, temos uma resposta de equipas de intervenção domiciliária com um parecer positivo desde julho de 2018 pela ACSS, mas a verdade é que não saiu do papel. Portanto, estamos à espera que saia em despacho, em Diário da República. Portanto, é o que é. Continuamos a ser uma associação de cariz de IPSS, mas que, na verdade, vai fazendo um trabalho muito pouco visível, no sentido que vamos trabalhando só a nível do combate ao estigma, a nível da promoção da saúde mental, mas em termos concretos também de respostas não conseguimos criá-las porque também não temos qualquer apoio.
A Rua António João Antunes, antiga Rua do Comércio, vai receber a 7ª edição do Mercado à Moda Antiga. O evento vai ter lugar neste domingo, das 9 às 20 horas, em Alviobeira, na União de Freguesias de Casais, Alviobeira, precisamente Conselho de Tomar, sendo que no Largo do Coval terá ainda lugar a 3ª mostra de artesanato. Música e animação não irão faltar, bem como recriação dos mercados do princípio do século XX, com venda de produtos do campo, licores, compotas e aguapé. Este evento é promovido pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira. Manuela Santos, diretora da referida coletividade, antecipou para a ERTES esta realização, que deverá contar com a visita de centenas de visitantes.
É um mercado que mostra como se faziam os mercados há cerca de 100 anos atrás, onde se vendiam os produtos da região, onde as pessoas se deslocavam para vender os seus produtos e também onde as pessoas também iam para comprar esses mesmos produtos. E tem, claro, como época, os finais do século XIX, princípios do século XX, e retrata essa mesma época, já que o rancho também se situa e as reconstituições que faz se situam dentro deste período. Os trajes e também os produtos que eram vendidos na altura. E, portanto, nós tentamos sempre nos aproximar, embora às vezes seja um pouco complicado, não é? Mas tentamos sempre nos aproximar daquilo que se fazia antigamente. Não só nos trajes, na forma de trajar, nos produtos que são comercializados, na forma como os produtos são apresentados às pessoas. Portanto, tentamos, e o grande objetivo é aproximar o mais que podemos dessa época. O mercado normalmente tem um elevado número de visitantes, pessoas que passam, que gostam também de passar e porque gostam também de vivenciar estas experiências e também recordar outros tempos. Há sempre uma certa nostalgia e as pessoas gostam bastante de passar por Alviobeira e recordar outros tempos. Envolve também as pessoas que vão ao mercado, não é? E envolve também toda a comunidade, não só o rancho, com os seus trajes a vender, e toda a comunidade também ajuda e se congrega para que o mercado possa ser um sucesso. E quando começámos a pensar em fazer o mercado em Alviobeira, também já tínhamos alguma experiência de mercados que fomos fazendo em Tomar com o Conselho Técnico da Federação e com os outros grupos. Portanto, já era uma experiência longa e nós tínhamos de fazer mercados. E, portanto, esses conhecimentos foram adquirindo ao longo desses mercados que nós fomos fazendo. E, portanto, quando surgiu a ideia de fazer em Alviobeira, eu acho que a experiência e o conhecimento já estava lá. Depois, claro, foi aprofundar um pouco mais, a ver de que forma é que poderíamos também adaptar o mercado, sendo o mercado da altura, adaptá-lo também atualmente, e por isso é que nós resolvemos também fazer a mostra de artesanato, uma vez que, sendo só um rancho a fazer o mercado, nós não tínhamos capacidade para tornar o evento talvez tão dinâmico, e portanto agregámos ao mercado à moda antiga a mostra de artesanato.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior. Serão atribuídas 7 bolsas de estudo de acordo com as seguintes tipologias: 4 académicas, 2 bolsas de excelência e 1 de mérito, para além de parceria com o Rotary Clube do Entroncamento para 1 bolsa académica. As inscrições serão até 31 de outubro, devendo os interessados consultar o regulamento de atribuição de bolsas de estudo, que se encontra disponível no site do município, no endereço www.cm-entroncamento.pt ou diretamente no setor de educação da autarquia. A atribuição de bolsas de estudo por parte da Câmara Câmara Municipal visa apoiar os estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas, cujas disponibilidades financeiras não lhes permitam fazê-lo apenas pelos seus próprios meios. Ainda apoiar estudantes que tenham mostrado aproveitamento escolar excepcional, contribuindo e estimulando o sucesso escolar de excelência, e apoiar estudantes que tenham bom aproveitamento escolar e que se distinguam em pelo menos uma das seguintes áreas: cultural, desportiva, artística, científica ou tecnológica.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a RDC.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.